Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, a segunda reportagem da série Caminhos da Cidadania nos apresenta uma biblioteca comunitária às margens do Capibaribe. Missa do Vaqueiro celebra religiosidade no Sertão Central. E na entrevista da semana, as perspectivas para a temporada do turismo no interior de Pernambuco. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Um espaço para música, artes e literatura localizado na beira do Rio Capibaribe. E o melhor, aberto para quem quiser chegar. A repórter Cristiane Alcântara nos apresenta a Biblioteca Comunitária do Poço da Panela na segunda reportagem da série Caminhos da Cidadania.
Caminhos da Cidadania.
Quem passa pela Estrada Real do Poço e se depara com um ambiente bucólico, realçado pelo conjunto arquitetônico do século XVIII, e pelos casarões de classe média alta do bairro do Poço da Panela, na zona norte do Recife, não imagina que exista, nessa mesma área, mais no interior do bairro, uma comunidade pobre às margens do rio Capibaribe. É lá, num local aparentemente ignorado pelos visitantes do Poço, que nasce uma história de participação e cidadania. Naná, morador da comunidade, resolveu fazer voluntariamente uma espécie de transporte escolar de parte das crianças dessa área ribeirinha do Poço da Panela. Ele levava e pegava de Kombi alunos de uma escola municipal. O jornalista e também morador do bairro, Samarone Lima, que participa do projeto desde o início, conta a história.
Tinha muita criança indo para a escola, que era uma escola um pouco longe. E aí surgiu um envolvimento com essas crianças, com essas famílias, digamos, com a própria escola. Depois de um tempo começou a surgir a palavra biblioteca, como se fosse um desejo da própria comunidade. E nós juntamos quatro amigos com o objetivo de ter uma biblioteca.
Foi assim que a Biblioteca Comunitária do Poço da Panela surgiu, há 5 anos. Uma casa foi alugada, livros foram doados, principalmente livros infanto-juvenis, e as portas foram abertas. Aos poucos, entretanto, o que nasceu como uma biblioteca tem se tornado também um espaço para atividades de artes, literatura e música. O programa Orquestrando Pernambuco é uma iniciativa do Conservatório Pernambucano de Música e se destina a transformar jovens de comunidades carentes em músicos profissionais. Os coordenadores do programa encontraram na biblioteca o espaço ideal para implantar o projeto no Poço da Panela. A professora de violino do Conservatório, Manuela Dias, que dá aula às crianças na comunidade, explica.
Se não fosse a biblioteca, o projeto Orquestrando Pernambuco não estaria implantado aqui. Quando surgiu a oportunidade da biblioteca nos acolher e criar essa parceria com o Conservatório e com o projeto Orquestrando Pernambuco, foi espetacular.
17 crianças participam do Orquestrando Pernambuco no Poço da Panela. Os alunos têm aulas diárias, de 2 a 3 horas de duração, que variam de atendimentos individuais à prática de orquestra, passando por teoria musical e canto. Para Manuela Dias, a aprendizagem da música proporciona uma possibilidade de inclusão social por meio da profissionalização. Shelda tem 9 anos. Ela começou a tocar violino através do projeto e conseguiu uma vaga no Conservatório de Música.
Eu gosto do som que sai do violino demais, porque me dá uma alegria, uma felicidade quando eu toco o instrumento.
A felicidade que Shelda sente é compartilhada pela mãe, Maria da Saúde.
É um incentivo para as crianças ter uma profissão. Ela já disse que quer ser violinista. Fiquei muito feliz, muito contente por ter acontecido tudo isso.
A biblioteca sobrevive de doações e da dedicação de voluntários. Ezequias Pierre é advogado e graduado em História. Ele ajuda a arrecadar doações e alimenta a página do Facebook.
O jovem, a criança, o adolescente, em geral, ele é um indivíduo que ele está aberto a receber, ele está aberto a escutar, ele está aberto a aprender. E aqui na biblioteca comunitária, eu acho que foi onde eu encontrei isso. E a possibilidade de trabalhar, de estar muito próximo desse público, especialmente das crianças, me motivou a vir e continuar no projeto.
Valéria Vital também se encantou pela iniciativa. Professora de teatro, Aos sábados, ela promove uma mediação de leitura, usando recursos de jogos dramáticos teatrais, artes e contação de história. Apesar de todas as vantagens que a biblioteca traz para a comunidade, Samarone Lima explica que a manutenção gera uma despesa de R$ 1.000 mensalmente. A quantia é destinada ao aluguel da casa, à conta de luz, ao pagamento da água e à faxina. Ainda segundo o coordenador do projeto, o espaço sobrevive de doações que variam muito a cada mês. Ele ressalta também que falta uma pessoa fixa para que a biblioteca fique aberta o dia inteiro. Há cerca de um ano, os gestores chegaram a pensar no encerramento das atividades. A matéria saiu nos jornais e muitas pessoas doaram. A biblioteca não fechou, mas a cada mês, os organizadores têm que lutar para mantê-la aberta. Enquanto eles se empenham, a comunidade guarda a esperança de que nasça, às margens do Capibaribe, uma geração de leitores, desenhistas, atores e músicos. Cristiane Alcântara, para a Assembleia Geral.
Você pode entrar em contato com a Biblioteca Comunitária do Poço da Panela pelo e-mail bibliotecapoçodapanela@gmail.com ou pelos telefones 819-8876-5826 ou 819-8773-3934. A biblioteca também tem uma página no Facebook. Na próxima reportagem da série, você vai conhecer pessoas que encontraram na cultura e no esporte uma oportunidade de mudar os rumos da vida.
Assembleia Geral. Conhecendo Pernambuco.
Nem todo mundo concorda que o primeiro contato dos europeus com o litoral brasileiro foi na expedição de Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. E Pernambuco tem um papel central nessa disputa. Para entender melhor a polêmica, a gente precisa conhecer o município do Cabo de Santo Agostinho. Isabela Senra.
Navegar é preciso, viver não é preciso.
Os livros de história nos ensinam que os primeiros europeus chegaram ao Brasil em 1500, no litoral sul da Bahia, comandados pelo português Pedro Álvares Cabral. Mas alguns pesquisadores defendem que dois anos antes, em 1498, o navegador espanhol Vicente Pinzón ancorou na costa do que viria a ser o estado de Pernambuco. O local, então habitado pelos índios Caetés, seria onde hoje está o Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana, a 33 quilômetros do Recife. A quarta maior economia do estado abriga o complexo industrial portuário de Suape, na divisa com o município de Ipojuca. O complexo reúne mais de 100 empresas e é responsável por 25 mil empregos diretos. A indústria representa 55% da economia do Cabo. A cidade também é famosa pelas praias. Paiva, Enseada dos Corais, Calhetas e Gaibu são algumas das opções para quem quer apreciar a beleza natural da região. Foi no Cabo que, em 1987, surgiu a Festa da Lavadeira, inspirada no interesse da comunidade por uma escultura colocada em frente a uma casa de praia. O festejo promove anualmente mais de 12 horas com manifestações da cultura popular e chega a reunir 100 mil pessoas. A Vila do Cabo de Santo Agostinho passou ao status de município em 9 de julho de 1877. São 139 anos de fundação e outros 518 anos desde a chegada dos espanhóis. A questão é polêmica, mas se depender dos mais de 190 mil cabenses, já podemos reescrever esse capítulo da história. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral. A 17ª FENEARTE, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, já começou. O tema deste ano é o artesanato, a arte brincante, com espaço interativo para homenagear as brincadeiras populares. O artesão Manuel Eudócio, discípulo de Mestre Vitalino, e o multi-instrumentista Naná Vasconcelos, ambos falecidos este ano, vão receber homenagem. Participam expositores do Brasil e de vários países. A FENEARTE acontece até o dia 17 de julho, de segunda a sexta,
de 14h às 22h. E a entrada custa R$10 a inteira e R$5 a meia. Aos sábados e domingos, o horário é de 10h às 22h. E o ingresso sai por R$ 12,06. Mais informações pelo site www.fenearte.com.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Senhor presidente, anuncia a ordem do dia.
Projeto de complementar 493/2015.
Da parte do novo deputado.
Em discussão. Em votação. Aprovado.
Como é?
Nas reuniões plenárias, os deputados podem fazer uso da palavra em diversos momentos. Você sabe o que é uma parte?
Segundo o dicionário, a parte, escrito com as letras todas juntas, é a interrupção de um discurso para esclarecer ou acrescentar alguma coisa ao que está sendo dito. Durante as reuniões da Assembleia, o aparte quer dizer mais ou menos isso. Ele acontece quando um deputado quer comentar, responder ou complementar a fala de outro parlamentar. Só que a interrupção não pode ser de qualquer jeito.
Eu concedo o aparte ao deputado.
De acordo com o regimento interno, norma criada pelos deputados para organizar o trabalho no Poder Legislativo, o aparte deve ser pedido ao orador, que pode ou não conceder um pedaço do seu tempo de fala para o colega. Mas não é sempre que se pode pedir um aparte. O pronunciamento do presidente, por exemplo, não admite interrupção, nem quando a fala é apenas para encaminhar a votação de um projeto de lei. Outros casos que também não permitem a parte são os pronunciamentos do pequeno expediente, que é a primeira parte da reunião, e os pareceres sobre os projetos de lei lidos durante o plenário. E quando você ouvir algum deputado falando que incorpora integralmente o aparte do colega,
incorpora integralmente aí o seu aparte,
significa que ele concorda com o que foi dito. Elisa Kobayashi, para o Assembleia Geral.
Povo na casa.
Meu nome é Vitória Pétala Brandão, eu sou travesti, sou ativista social e sou profissional do sexo também. Nós viemos aqui porque o secretário de saúde veio prestar conta dos primeiros 4 meses, então a gente veio assistir e a gente sabe a realidade que está lá fora. Falta leito, as pessoas continuam morrendo, continuam se infectando, entendeu? Falta preservativo, falta médico. Nós mesmos que somos soro positivos só temos direito a 2 consultas médicas por ano. Falta medicamento para infecção oportunista. E eu acho muito importante que tenha um espaço como esse e que nós possamos acessar, tenhamos o direito de acessar sem constrangimento. Essa casa é nossa, os parlamentares são escolhidos por nós e somos cidadãos, temos o direito de estar aqui.
Assembleia Geral, política, cultura e informação. Vamos festejar!
Há 46 anos, a tradicional Missa do Vaqueiro atrai multidões para a programação religiosa e profana em Serrita, no Sertão Central. Vamos conhecer essa festa com a repórter Ana Lúcia Lins.
O boio triste do sanfoneiro Luiz Gonzaga lembra as dificuldades do sertão. Pouca água, pasto seco, gado magro. São muitos os problemas enfrentados pelos vaqueiros. E é para celebrar a bravura e a coragem dessas figuras lendárias que o município de Serrita, no Sertão Central, a 535 quilômetros do Recife, promove em julho a tradicional Missa do Vaqueiro.
Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar.
A festa tem raízes num crime ocorrido na zona rural. Em 1954, o vaqueiro Raimundo Jacó foi assassinado pelo colega Miguel Lopes, no sítio Lages. Motivo? Inveja. Raimundo era bastante querido na região e até hoje a sua morte é lembrada como um símbolo da dedicação dos vaqueiros. A primeira missa em protesto pelo assassinato foi em 1971, a partir de uma ideia do padre João Câncio, de Luiz Gonzaga, que é primo da vítima, e do repentista Pedro Bandeira. Com o tempo, a festa passou a unir o lado religioso ao profano, conquistando visitantes atraídos pelos encantos da Caatinga. A Missa do Vaqueiro é celebrada no quarto domingo de julho e faz parte do calendário anual de eventos de Pernambuco. Na semana anterior acontece a feira e a festa do vaqueiro, que contam com atrações como vaquejadas, bandas de pífanos, sanfoneiros, repentistas, aboiadores. No local pode-se também conhecer a escultura de Raimundo Jacó e o Parque Nacional dos Vaqueiros, entre outros atrativos turísticos que fazem do Sertão Central um celeiro de riquezas culturais do estado.
Sertão rezou na Santa Missa, rezas de sol pra terra ser bem servida.
Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
Cristo e a fala se fez mensagem nas marcas da estiagem, a imagem tão repetida.
No próximo bloco, uma entrevista sobre a temporada de turismo no interior do estado. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O PROCON Pernambuco realiza mais um mutirão para superendividados na capital pernambucana até o dia 15 de julho. Participam empresas como CELP, Compesa, operadoras de telefonia e bancos. Também é possível negociar dívidas do IPTU. As negociações acontecem na sede da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, na Praça do Arsenal, bairro do Recife, sempre das 8 da manhã às 2 da tarde. É preciso levar original e cópia dos documentos pessoais e comprovante das cobranças. Lembrando que o mutirão segue até o dia 15.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Pernambuco é conhecido como destino turístico, principalmente devido ao litoral e à história de Recife e Olinda. Mas as atrações do interior, como a Feira de Caruaru, as Cachoeiras de Bonito e os vinhos de Petrolina, são cada vez mais famosas em todo o país. E é nesta época do ano, com as festas juninas e os festivais de inverno, que o interior recebe o maior número de turistas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a vice-presidente em Pernambuco da Associação Brasileira das Agências de Viagem, Fátima Bezerra. Olá, Fátima, seja bem-vinda à Assembleia Geral.
Ah, é um prazer falar com vocês também, aos ouvintes.
Como é que está sendo esse período de inverno para o setor turístico que atua no interior, as agências, os hotéis que atuam no interior? Esse momento econômico difícil que a gente vive no Brasil tem afetado o movimento de vocês, a busca por esse tipo de destino?
A Imona, é o seguinte, nós já estamos sentindo uma grande melhora nos últimos 60 dias. As agências de viagem já estão comemorando que estão respirando mais. E o inverno no interior de Pernambuco, ele é diferenciado, porque ele vai do Agreste ao Sertão, tá? Então, nós temos Gravatá, nós temos Caruaru, Garanhuns, Triunfo e outras cidades menores aqui na região também metropolitana, né? Então, nós conseguimos vender pacotes, a procura é muito grande pelos hotéis e promete as férias de julho de grande sucesso.
É, uma atração forte nessa época, depois do São João, é a questão do circuito do frio, né? São festivais de inverno em cidades polo no interior. Vocês têm uma expectativa boa em relação a isso?
Perfeitamente. Nós temos aí o circuito do frio em Garanhuns, que vai do dia 21/7 a 30/7, com a programação completamente gratuita de shows musicais, teatro, dança, exposições e oficinas. E também quem quiser estender um pouco mais e até Triunfo, que está a 400 quilômetros do Recife. Então, todos os dias eles têm festivais de fundi, também forró. Então, assim, o cliente, aonde ele chegar em Pernambuco, numa dessas cidades, ele tem o que fazer.
A gente tem agora, nesse momento, numa grande rede de televisão, uma novela que se passa na região do São Francisco. Não é exatamente em Pernambuco, mas assim, isso afeta de alguma forma a visão que há a respeito dessa região do São Francisco, né? Vocês acham que isso pode ter impacto no turismo para aquela região de Petrolina, aquela região dos vinhos e tudo mais?
Extremamente positivo. Petrolina hoje é a queridinha do estado. Nós temos hoje voos direto da Avianca e da Azul, são quatro frequências diárias. E isso é interessante que a BAV, a nossa associação, nós criamos um projeto Visite Pernambuco. E a primeira edição foi em Petrolina, agora em junho, do dia 3 ao dia 5. Conseguimos levar 10 operadores. E o que, que acontece com Petrolina? Ela tem uma lotação muito boa de negócios de segunda a sexta. E o nosso objetivo foi levar esses operadores e lotar a cidade de sexta a domingo. E a nossa perspectiva até o final de 2016 é levar em torno de 400 turistas durante os finais de semana a Petrolina. Isso foi uma ação da ABAVE, junto com os operadores, e as agências estão aí vendendo.
Como é que a senhora avalia e como é que a ABAVE avalia as políticas públicas do Estado voltadas para divulgar o interior de Pernambuco como uma atração turística, como um destino turístico? A gente está satisfatório nesse sentido? Há divulgação suficiente? Há informação disponível?
Veja bem, existe um grande esforço por parte do governo, em especial por parte da EMPETU, e tem uma campanha que está sendo lançada agora, que Pernambuco, coração do Nordeste, justamente para que o pernambucano viaje dentro do seu próprio estado, tá? E os outros estados do Nordeste venham para Pernambuco. Então, numa época difícil, existe o quê? Muito esforço por parte do governo, como eu te falei, em especial a Secretaria de Turismo e a EMPETU, e as associações também estão bastante unidas, que é a BIH, a Brasel, o Convention Bureau, a ABEOC. Então, não é um trabalho fácil, enquanto outros estados estão fechando hotéis. Ontem nós tivemos a inauguração do Hotel Ramada aqui no Recife. Então, isso é uma perspectiva boa, porque o cliente que vem de outras cidades, normalmente eles podem fazer um pernoite em Recife e depois seguir para o interior.
Entendo. Uma coisa que é importante para quem vai conhecer o interior é a questão da infraestrutura, né? É preciso que as estradas estejam em bom estado, é preciso que haja informação, que haja sinalização, que os hotéis recebam bem. Como é que a senhora avalia a nossa infraestrutura no interior para receber turistas, tanto do próprio estado como de outros estados também? A gente tem caminhado para a melhoria dessa infraestrutura?
Olha, existe uma grande preocupação, acho que não só no interior do Pernambuco, mas no Brasil todo, em relação às estradas, né? Infelizmente, a nossa BR aqui, 232, se você for até Caruaru, está precisando de manutenção urgente. Precisa também que a infraestrutura, o serviço dos hotéis sejam melhor trabalhados, ou seja, tem que colocar esse pessoal para treinamento. Existe hoje o SEBRAE, o SENAC, que as pessoas, as empresas hoje estão fazendo parcerias, mas precisa melhorar. Nós temos o produto, mas precisamos melhorar o serviço.
Em relação a essa melhoria do serviço, o interior está, como é que eu posso dizer, capacitado? É possível treinar, por exemplo, a equipe de um hotel, a equipe de um restaurante, capacitar essa equipe lá no interior? Tem escolas, tem instituições que trabalham com isso e que têm atendido satisfatoriamente ao setor?
Veja bem, que é possível sim, até porque as pessoas têm vontade de aprender e têm vontade de uma melhoria para a cidade. No caso, por exemplo, a Bávia, nós pegamos cursos e nós treinamos os nossos agentes de viagem. Então, cada associação deverá ser responsável pelo seu treinamento. Mas existe apoio de vários órgãos, tipo o SEBRAE e o SENAC, que podem fazer isso no interior. Em Petrolina, ele é muito ativo. Nós tivemos um apoio espetacular do SEBRAE, como também da prefeitura da cidade. Então, você sente a diferença quando você chega em Petrolina, que já é uma cidade que tem um mercado ativo de negócios, de pessoas de fora, e os hotéis com excelente estrutura. E serviço também. Agora, sempre precisando melhorar.
Ok, Fátima, muito obrigado pela sua participação aqui no Assembleia Geral e até uma próxima oportunidade.
Um abraço.
Nós conversamos com a vice-presidente em Pernambuco da Associação Brasileira das Agências de Viagem, Fátima Bezerra. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima. Edição de Júlia Guimarães e Ana Lúcia Lins. Técnica de som de Alcidésio Ramos e Aristides Pandeles. O estagiário de jornalismo é Danilo Cavalcante. Eu sou Aimone Neto, tenha uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.